ausência de planeamento e fragilidade estrutural. Quando tudo é explicado pelo clima, ninguém assume responsabilidades pela falta de preparação. Portugal não precisa de uma lei de bases clima assente em alarmismos e retórica. Precisa de uma lei de bases de segurança, de soberania e de resiliência energética, focada em capacidades reais, sistemas de previsão eficazes, avisos claros e atempados, infraestruturas robustas, redundância do sistema, neutralidade tecnológica e, acima de tudo, imunidade ideológica. O país não se protege com papel nem com declarações, protege-se com capacidade real e, quando uma lei de bases em 5 anos não contribui em nada para essa capacidade, algo está mal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Inês Sousa Real tinha sinalizado um pedido de palavra para...
Sim, Sr. Presidente, é para juntar um documento e fazer distribuir pelas restantes bancadas o 6º relatório do painel...
Sra. Deputada pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Sim.
Sobre a condução dos trabalhos, é isso?
Sim.
E esse documento vai ajudar à condução dos trabalhos?
Neste caso, sim, tendo em conta...
Muito bem.
Tendo em conta
então,
a intervenção...
Então, faz favor dizer qual é o documento.
O PAN vai proceder à junção do 6º relatório do painel intercontinental para as mudanças climáticas, que visa precisamente falar naquilo que é intergovernamental, peço desculpa, que visa precisamente reconhecer aquilo que é o impacto da atividade humana nas alterações climáticas, talvez sejam também apanhados
muito obrigado,
do clima,
Sra. Deputada. Tenho a certeza que os trabalhos agora fluirão muito melhor com esta. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD, que beneficia do tempo ligeiramente insuflado de procedência do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, hoje somos presenteados com 3 iniciativas relativas a uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental para contemplar nela objetivos climáticos e de igualdade de género. A primeira nota que eu gostava de deixar sobre esta matéria é que o primeiro diploma apresentado nesta Câmara sobre esse tipo de alterações foi pelo partido PAN. E o que nós constatamos, pelo menos desde a anterior legislatura, é ao plágio dos outros partidos relativamente à iniciativa do PAN. Por exemplo, o Partido Socialista, no artigo 8º, o artigo 11º, o artigo 13º, e podia continuar, tem redações exatamente iguais, curiosamente, à proposta do PAN. O LIVRE não é exatamente igual porque traz a igualdade de género, mas as redações também são muito semelhantes. Portanto, esta é a primeira constatação que nós temos relativamente a estas iniciativas. Relativamente ao histórico de discussão no Parlamento destas propostas que já cá apareceram em legislaturas anteriores, pelo menos nas últimas 3, o que nós temos é que em 2022 o PAN apresentou esta proposta exatamente igual. E ela esteve parada na Comissão mais de um ano, sem qualquer iniciativa. Era tão importante, que depois o partido proponente não a promoveu. A Sra. Deputada Inês Sousa Real dizia em 2022, é por isso que voltamos a estar na linha da frente do combate à emergência climática. Esta clarificação não pode esperar, visto que o ponto de não retorno também não espera por nós. Era tão importante que depois não andou com o processo para a frente e os outros partidos que apresentaram propostas idênticas também não o fizeram.
Muito bem.
Portanto, é importante dizer isto. Por exemplo, no caso do Partido Socialista, chegou a propor em legislaturas anteriores um grupo de trabalho que caberia ao Partido Socialista coordenar. Nunca indicou sequer o coordenador desse grupo de trabalho. Está aqui o interesse verdadeiro destes partidos relativamente a esta temática. Sobre a necessidade urgente de contemplar estas alterações, esta introdução na Lei de Enquadramento Orçamental dos princípios orçamentais que estão na Lei de Bases do Clima, o que é que nós sabemos? Sabemos que o artigo 13º, o artigo 28º e o artigo 29º da Lei de Bases do Clima já fixam os princípios orçamentais, as responsabilidades orçamentais, mas estes partidos acham que é muito importante alterar a Lei de Enquadramento Orçamental para fazer uma cópia do que está na Lei de Bases do Clima agora para a Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, vamos ter 2 leis com as mesmas matérias. Dizem estes partidos que pode haver um problema de inconstitucionalidade que o Conselho de Finanças Públicas alertou. O que é que nós sabemos sobre isso? É que se lermos os estatutos do Conselho de Finanças Públicas, não cabe nas atribuições do Conselho de Finanças Públicas fazer apreciações sobre constitucionalidade. E também sabemos, para terminar, senhores deputados, é que o Orçamento de Estado, por exemplo, já contém secções específicas sobre a Lei de Bases do Clima e sobre a igualdade de género desenvolvidas. São várias folhas. E esta informação tem vindo a ser aprofundada cada vez mais. Portanto, o que é que pretendem, na verdade, estes três partidos? Introduzir burocracia de objetivos que, sendo importantes no que respeita à matéria das alterações climáticas, já estão previstas na lei. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar as associações ambientalistas aqui presentes e agradecer o trabalho que têm feito ao longo de todos estes anos, nomeadamente lutando também para que a Lei de Bases do Clima seja regulamentada. Mas não posso deixar aqui de retirar algumas expressões que ao longo destes debates e também dos comentários que têm existido em torno da regulamentação da Lei de Bases do Clima temos ouvido, desde o radicalismo ao extremismo, aos apanhados do clima. Senhoras e senhores deputados, defender as populações e defender aquilo que é o direito das futuras gerações a um clima estável não se faz com jargões e com soundbites para as redes sociais. Aliás, permitam-me que diga que a postura da Iniciativa Liberal e a posição negacionista que tem face às evidências científicas é absolutamente irresponsável. Os senhores e as senhoras deputados são os irresponsáveis, não há outra forma de o dizer. É absolutamente irresponsável achar que não precisamos ter planos do ponto de vista regional e local para que as autarquias possam defender as populações da crise climática. É absolutamente irresponsável, e eu confesso, Sr. Deputado Paulo Núncio, ouvir associar os apanhados do clima à questão da igualdade de género. Sim, combater a crise climática também é falar de igualdade de género, porque há estudos diversos que nos dizem que os empregos verdes, a empregabilidade verde e a economia verde assente no combate à crise climática tem muito maior potencial de combater as desigualdades estruturais que ainda persistem, incluindo na igualdade do género. E por isso, senhoras e senhores deputados, quando temos as cheias que afetaram no passado a zona de Algés, que tiraram também elas vidas, os sistemáticos incêndios, os grandes incêndios que devastam o nosso território, quando temos a depressão Kirsten, que vem mais uma vez demonstrar que a força da natureza é absolutamente indestrutível. As senhoras e os senhores deputados vêm aqui achar que isto é uma agenda woke qualquer, que acordamos um dia de manhã e pensamos, deixa ver o que é que hoje vamos inventar. Nós estamos a trabalhar com base na ciência e estamos a trabalhar, acima de tudo, com base num pressuposto. Temos que proteger as populações e isso só se faz estando ao lado do caminho do progresso, não só económico, científico, mas acima de tudo ao lado da política verde. O PAN e as demais forças políticas deste hemiciclo decidiram estar do lado certo. Lamentamos que ainda ache quem ache que a Terra efetivamente se calhar não é assim tão redonda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim deste ponto e passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. E para a apresentação do seu projeto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhoras e senhores deputados, ao longo de várias décadas a lógica na saúde, mas não só, tem sido mais ou menos esta. Muda o governo, mudam-se as administrações hospitalares, dos institutos públicos, muda-se uma série de cargos na função pública. Mas também é preciso dizê-lo, poucos governos até hoje o devem ter feito de uma forma tão descarada como os governos de Luís Montenegro e Ana Paula Martins. Das 39 unidades locais de saúde, 19 já foram substituídas e em 80% dessas substituições as nomeações têm ligações aos partidos da AD, ao PSD e ao CDS. E agora recebeu o Governo uma bonança, que são as 10 administrações do LIS que terminaram funções a 31 de dezembro, ou seja, no final das contas, destas contas todas, o Governo vai substituir mais de 2/3 das administrações das ULS deste país. Certamente todas estas nomeações foram feitas por mérito e não por cartão partidário. exceto talvez quando a pessoa que é nomeada não tem qualquer formação na área da saúde ou quando nunca teve qualquer experiência em gestão hospitalar ou quando até é pública a pressão das estruturas partidárias locais. E o que espanta é que parece que há muitos que ainda não perceberam, principalmente no PSD, mas também no Partido Socialista, e que não compreendam que esta forma de funcionar mina a credibilidade de quem tem que administrar, mina a motivação dos profissionais de saúde do SNS, mina a confiança dos cidadãos no SNS, mas também mina os próprios partidos e a confiança nestes partidos que, de uma forma tão descarada, se aproveitem da administração pública. E essa é também uma forma de minar a confiança no nosso regime democrático. E a troco de quê? Nenhum governo tem o direito a ter administrações hospitalares alinhadas politicamente. Nenhum governo tem o direito a dar ordens às administrações hospitalares para cortarem na despesa, mesmo que isso implique ter que cancelar consultas e cirurgias sem que essa notícia saia cá para fora. E por isso, o LIVRE propõe uma coisa muito simples: que os presidentes dos conselhos de administração das ULSs passem a ser eleitos pelos trabalhadores dessas unidades locais de saúde mediante um prévio concurso lançado pela CRESAP, que seleciona os candidatos com requisitos mínimos de competência e experiência. E dessa forma nós podemos aliar dois objetivos que são comuns a vários dos projetos que hoje são apresentados pelas várias forças políticas: garantir a competência e garantir uma maior legitimidade e participação das equipas na escolha de quem as lidera. Queremos ainda reforçar o papel dos conselhos consultivos, tornando obrigatório o seu parecer prévio, ouvidos os diretores de serviço antes da dissolução de qualquer administração, para que também não possa suceder que administrações que até apresentam bons resultados sejam demitidas só porque não estão alinhadas politicamente. Estes são passos importantes para garantir competência técnica, legitimidade democrática e, principalmente, um serviço público de saúde de qualidade para todos os portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação de iniciativa por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aquilo que neste momento está a acontecer no nosso país, no que diz respeito à designação dos conselhos de administração, deixa-nos com uma enorme perplexidade e é profundamente inaceitável. É que o governo do PSD e do CDS, para além de demissão de conselhos de administração sem qualquer fundamentação, alguns até por uma chamada telefónica, a verdade é que as nomeações que são conhecidas são feitas sem qualquer critério, que se conheça. E aquilo que tem prevalecido é, de facto, uma opção política por parte deste governo e aquilo que tem acontecido, mais do que política, até partidária. E isso é extremamente negativo para o funcionamento das unidades de saúde no nosso país. É preciso romper, de facto, com esta lógica de governamentalização e de partidarização da gestão das unidades de saúde. Nós consideramos, e é neste sentido que trazemos este projeto de lei hoje à discussão, que devemos evoluir para um modelo de gestão democrática das instituições, das unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde, para que haja uma maior participação dos seus profissionais, para que seja garantido rigor, transparência, para que haja reconhecimento de entre os pares naqueles que estão a dirigir as instituições. E por isso propomos que para o Presidente os presidentes dos conselhos de administração das ULSs seja por recrutamento através de concurso público. E propomos que os diretores clínicos e os enfermeiros diretores seja através da eleição dos respectivos profissionais. Isto permite, de facto, uma gestão mais democrática, permite ter à frente das instituições quem conhece, quem sabe da área da saúde e não é numa nomeação qualquer de um dirigente do partido que está no governo no momento. A verdade é que não só têm sido introduzidos um conjunto de constrangimentos que impedem as administrações das unidades de saúde de poder tomar as decisões que, no que diz respeito à melhoria da prestação de cuidados, as administrações